Capítulo 5. O arrebatamento da igreja, a conversão do povo judeu e a queda da grande Babilônia. Antes de falar sobre uma profecia liberada pelo Senhor sobre um ataque a Israel, gostaria de mostrar para vocês outras coisas que o Senhor me falou, que estão diretamente relacionadas a esse ataque a Israel e que causam muitas dúvidas e questionamentos. São elas: o arrebatamento da igreja, a conversão do povo judeu e a queda da grande Babilônia. O arrebatamento da igreja e a conversão do povo judeu. Existem muitas dúvidas e discussões de que em que momento a igreja será arrebatada e como se dará esse arrebatamento. Enquanto lia Romanos no mês de janeiro de 2013, o Senhor me mostrou algo em sua palavra que me dava um sinal de quando seria o arrebatamento da igreja e a conversão do povo judeu. Antes de irmos para Romanos, gostaria de citar o que o próprio Senhor Jesus nos diz, que nos dá pistas para esse arrebatamento, que o apóstolo, por revelação do Espírito Santo, complementa o que Jesus falou segundo o Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. Aqui o Senhor nos fala que antes que venha o fim, o Evangelho será pregado em todo o mundo, ou seja, todos os gentios têm que chegar à plenitude da pregação da palavra, onde todos terão uma chance de se converter ao Senhor. Vamos ver agora o que o apóstolo fala em Romanos, onde o Senhor me mostrou que o arrebatamento da igreja está ligado à conversão do povo judeu. Vejamos. Em Romanos capítulo 11, versos 7 e 8, o apóstolo fala no entorpecimento e endurecimento de Israel pela vontade de Deus. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Sabemos que o povo judeu até hoje não reconhece Jesus como Messias. Porém, existem profecias e a palavra do próprio Senhor Jesus que eles se converterão, como nos trechos a seguir. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Jesus foi transpassado indiretamente pelo povo judeu, ao ser morto na cruz e ferido com a lança pelo soldado romano, ou seja, foi transpassado. Jesus era o unigênito de Deus, o Filho único, e com sua morte na cruz, nos resgatou como filhos para Deus, se tornando o primogênito de todos, ou seja, o primeiro filho. Fica claro aqui que o profeta Zacarias, cheio do Espírito de Deus, falava do Messias que estava por vir, Jesus Cristo, profetizando assim a conversão do seu povo, de todas as tribos, o que ainda não aconteceu. Em Lucas capítulo 13, versos 22 ao 30, o próprio Jesus deixa claro que o povo judeu se converterá. Porém, por uma má interpretação da palavra, as pessoas ensinam diferente o versículo 30, falando em humildade, quando Jesus estava profetizando a conversão do povo judeu. Pois naquele momento ele falava para os seus, como ele mesmo afirmou tantas vezes. Quando Jesus diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ele está querendo dizer, vocês, judeus, foram os primeiros, o povo escolhido por Deus. Porém, como me rejeitaram, a minha palavra vai ser pregada aos gentios, o resto do mundo, e eles se converterão. Por isso vocês serão agora os últimos a se converterem. Para entendermos melhor, vamos voltar agora para Romanos 11, onde o apóstolo deixa claro a conversão do povo judeu assim que chegar à plenitude dos gentios, ou seja, quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Em Romanos 11, a partir do verso 21, ele fala sobre os judeus, advertindo aos que estavam lendo aquela carta, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos capítulo 11, verso 21 e 22. No verso 23, ele afirma que se eles, os judeus, não permanecerem na incredulidade, serão novamente enxertados. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Romanos 11, verso 23. No verso 25, vem a revelação do Senhor, através da inspiração do Espírito Santo ao apóstolo, sobre quando se dará a conversão do povo judeu ao Senhor. Quando ele afirma que Israel experimentou o endurecimento em parte, pois alguns se converteram, até que venha a plenitude dos gentios, ou seja, quando o evangelho for pregado a todas as nações, virá a conversão do povo judeu. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11, verso 25. O apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, confirma a profecia do Senhor em Lucas capítulo 13, verso 22 ao 30, quando disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porém, enquanto eu lia Romanos 11, em janeiro de 2013, o Senhor não parou por aí, me mostrando ainda no verso 25 mais um detalhe que estava oculto aos meus olhos. Em meu espírito, ele me mostrou que a plenitude dos gentios era o fim da pregação do Evangelho, pois algo que é pleno já terminou. Então veio a revelação. Na plenitude dos gentios se dará o arrebatamento da igreja. Na plenitude dos gentios, começa um período de sofrimento do povo judeu antes da sua conversão. Deixando mais claro, no momento em que a igreja for arrebatada, a profecia que vocês lerão logo após esses esclarecimentos sobre uma visão de um ataque a Israel começará a se cumprir. Falo começará a se cumprir, pois a profecia mostra o sol se pondo e depois o mesmo sol nascendo. O que me faz entender que se passou um período de tempo, o que profeticamente na relação dia-ano se sugere que seria um ano. Ou seja, após o arrebatamento da igreja, Israel passará um período de sofrimento, como na profecia que vocês lerão abaixo. Na visão que o Senhor me deu, a nação de Israel é quase destruída, porém tempos depois se ergue e ataca todas as nações que a atacaram, confirmando o que foi escrito pelo profeta Zacarias, que também fala em dia em toda a profecia. No verso 2 do capítulo 12, o profeta Zacarias fala em cerco, ou seja, algo que determina certo período de tempo. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor, que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito dos homens dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. No verso 3, o profeta fala pela primeira vez em um dia, ou seja, profeticamente teríamos um ano. Fala ainda em todas as nações da terra, o que testifica com a visão que o Senhor me deu, onde a voz falava que agora eles que estavam praticamente destruídos atacavam as nações que o haviam atacado. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. No verso 4, testifica mais uma vez com a visão que ele me deu, onde apesar da nação de Israel sofrer um ataque fulminante e ficar muito destruída, tempos depois, com a admiração daquele que falava, se levantava e atacava as nações que o haviam atacado. Na sequência, mostra que durante o ano em que Israel estiver debilitada e enfraquecida, o Senhor a protegerá de alguma forma, milagrosamente, como diz o profeta, cegando os olhos e os deixando loucos. Naquele dia deixarei todos os cavalos em pânico e os seus cavaleiros loucos, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. No verso 5, o profeta começa a falar da conversão de Israel, reconhecendo o seu senhorio sobre eles. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. No verso 6, ele fala que durante aquele tempo, Israel trará juízo sobre todos aqueles que lhe atacarem, e a mão poderosa do Senhor estará sobre aquela nação para protegê-la. Naquele dia, farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. No verso 8, vemos a maravilha que o Senhor fará pelos primeiros, que agora serão os últimos, ao declarar que o mais fraco entre eles será como Davi, e a família de Davi como o anjo do Senhor que vai adiante deles. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. No verso 9 se cumpre o que o Senhor me mostrou na visão. Depois de passado um tempo, onde uma chuva de aviões partiam de Israel para atacar as nações que os haviam atacado. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E no verso 10 se cumpre o que foi profetizado por Jesus em Lucas, capítulo 13, verso 22 ao 30, onde mostra a sua conversão por último, e também em Romanos 11, 25, onde o apóstolo diz que o coração do povo judeu perderia a dureza e se converteria ao Senhor. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias, capítulo 12, versos 1 ao 10. Como eu já disse a vocês anteriormente, a conversão do povo judeu se dará depois da plenitude dos gentios, os que não são judeus, segundo Lucas, capítulo 13, versos 22 ao 30, e Romanos, capítulo 11, verso 25. E segundo a visão que o Senhor me deu, isso acontecerá no tempo seguinte ao arrebatamento da igreja, o que testifica em Zacarias 12. Ao mesmo tempo em que virá um juízo sobre todas as nações que o atacarem, durante também esse mesmo tempo seguinte. Quero agora que vocês leiam com atenção a mensagem abaixo, que fala sobre o ataque à nação de Israel, confirmando que está em Zacarias 12, e faz um apelo àquela nação para que se converta ao Senhor. Uma visão de um ataque a Israel. Eu queria compartilhar algo que o Senhor me revelou na madrugada em uma visão no dia 20 de novembro de 2012, completando o que ele queria me mostrar nos últimos 2 dias. Me explicando nessa madrugada, ele complementou, me pedindo para passar essa mensagem para vocês. Trata-se de uma visão de um ataque fulminante ao Estado de Israel, à nação de Israel. Eu vou compartilhar os detalhes do que eu vi, mas antes, a pedido do Senhor, eu gostaria de ler Zacarias 12, verso 2 e 3. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que atacarem no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidos para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Na madrugada do dia 20 de novembro de 2012, eu fui despertado com uma visão. Eu vou relatar passo a passo, mas não quero fazer comentários, não quero tirar conclusões. Quero que o Espírito flua e que vocês entendam o que ele quis dizer. Na visão, eu estava em uma guerra, onde eu vi uma cidade muito destruída, uma cidade praticamente em ruínas. Vi ainda um soldado israelense correndo, fugindo, como se estivesse atordoado. No meio dessa confusão toda, eu sabia que era um soldado de Israel, porque eu vi pelo seu fardamento. Em seguida, eu ouvi uma voz que dizia: "O ataque foi tão fulminante que todas as defesas de Israel foram destruídas." E aquela voz concluiu: "Até o patrulhamento das fronteiras foi interrompido." Pelas ruínas e pela destruição que eu vi, havia sido algo muito grandioso, um ataque grandioso contra a nação de Israel. Em seguida, eu vi passar-se um tempo, vi o sol se pondo e em seguida o dia amanhecendo, como um tempo que se passa. Eu não quero especular quanto tempo foi, porque profeticamente isso pode ter um tempo maior, mas passou-se um tempo, um pôr do sol e um amanhecer. E eu vi aquela mesma cidade e em seguida ouvi a mesma voz de antes que disse dessa vez: "Como pode? Eles estavam praticamente destruídos. Como podem agora atacar as nações que os atacavam?" A voz falava em nações. Não era uma nação apenas que havia atacado o Estado de Israel. Era mais de uma nação, pois a voz me falava: "Como pode? Eles estavam praticamente destruídos. Como podem agora atacar as nações que os atacavam?" Nesse momento em que a voz dizia essas coisas, eu vi como se fosse uma chuva de caças, aeronaves, sobrevoando sobre aquela cidade e passando sobre mim enquanto eu olhava para o alto. Era como uma chuva de caças. Pelo pouco que eu conheço dos equipamentos militares, pareciam mirages. Eram aviões com asas em V. Eram milhares, uma chuva de aviões, que partiam da nação de Israel para atacar aquelas outras nações. Tempos depois, o Senhor me disse: "Por que tantos problemas para a nação de Israel? Por que tanto ódio para a nação de Israel? Por que tantas guerras para a nação de Israel? Por que tanta falta de paz para a nação de Israel?" E me respondeu: "Porque falta fidelidade ao Senhor por parte da nação de Israel. A causa de todos os males contra a nação de Israel é a falta de fidelidade da nação de Israel para com o Senhor." Ele continuou: "Raimundo, eu tenho uma promessa para a nação de Israel. Israel foi o povo separado e por conta dessa promessa, sempre Israel se levanta, porque o Senhor zela pela sua palavra." Existem muitas profecias para Israel que ainda não se cumpriram e ele zela por sua palavra, por isso Israel sempre se levanta. Mas ele disse: "Dá esse recado para a nação de Israel, pois todos os males que caem sobre aquela nação é porque falta fidelidade ao Senhor." Dentro ainda desse propósito do Senhor para esse recado, vamos ler Lucas capítulo 13, versos 22 ao 30, uma passagem que eu já li várias vezes, mas para esse propósito, meus olhos foram abertos. Em Lucas 13, 22 ao 30, Jesus fala para judeus. Vejamos. Depois Jesus foi para cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: "Senhor, serão poucos os salvos?" Ele lhes disse: "Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: 'Senhor, abre-nos a porta.' Ele, porém, responderá: 'Não os conheço, nem sei de onde vocês são.' Então vocês dirão: 'Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas.' Mas ele responderá: 'Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal.' Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Norte e do Sul, aqui eu faço um comentário, todos os gentios, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos." As pessoas, inclusive até eu, até pouco tempo, não entendia quando Jesus fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os primeiros que são os últimos agora é o povo judeu, o povo escolhido, que foi separado por Deus, onde o Senhor nasceu no meio deles. Jesus veio para o povo dele, como vimos em várias passagens na Bíblia, mas ele foi rejeitado por eles, como é rejeitado até hoje. Então, os primeiros serão os últimos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo aqui estava profetizando a conversão do povo judeu. Em resumo, está dizendo aqui: primeiro se converterão os gentios, já que vocês me rejeitaram, mas no final vocês se converterão, serão por último agora. Em resumo, essa visão que ele me deu, meus irmãos, por essa falta de fidelidade, o povo de Israel será o último a se converter. Mas ele afirmou aqui para mim que eles se converterão, e eu sei que se converterão nesses últimos dias. O povo judeu reconhecerá o Senhor como Messias, pois Jesus profetizou isso aqui em Lucas capítulo 13, versos 22 ao 30. Eu gostaria de finalizar lendo uma profecia em Zacarias, que fala sobre isso. O profeta está dizendo que o povo judeu vai reconhecê-lo como Messias, como ele profetizou em Lucas 13, em uma passagem que nem eu mesmo entendi há pouco tempo, em Zacarias, que fala a mesma coisa. Eles reconhecerão que Jesus é o Messias e verão que a causa de todos os males da vida deles, da vida desse povo, que tanto sofreu, que tanto foi perseguido, que tanto foi atacado, sempre foi a falta de fidelidade ao Senhor. É um momento de ser fiel ao Senhor e ao seu Deus Altíssimo, povo de Israel. Sejam fiéis a seu povo e ao seu Deus, que a palavra dele vai se cumprir e vocês nunca serão abandonados. Escrito em 22 de novembro de 2012. Vejamos agora a queda da Grande Babilônia. Concomitantemente com o arrebatamento da igreja e o ataque fulminante a Israel, o Senhor também me mostrou a queda da Grande Babilônia e do juízo que virá sobre ela, com as pragas que afligirão, também em um período de tempo. Como foi escrito anteriormente, porém ao contrário do ataque a Israel, que se dará no momento do arrebatamento da igreja, as pragas sobre a Grande Babilônia começarão a serem derramadas um tempo antes do arrebatamento da igreja. Durante a gravação de uma ministração para o meu blog, o Senhor interveio e liberou uma profecia, deixando algumas coisas nas entrelinhas para que as pessoas não se escandalizem antes da hora. A profecia fala exatamente da queda da Grande Babilônia e de suas filhas que a seguiram, que está em Apocalipse 18, que, segundo ele me mostrou, acontecerá em pouco tempo, na mesma época do arrebatamento da igreja e de um ataque fulminante à nação de Israel. A queda daquela que corrompeu e deturpou o cristianismo, chegando a negar a própria graça, com toda a sorte de doutrinas enganosas que criaram. Mostrou-me que no ano em que ela caiu, o engano será descoberto, vindo à luz tudo o que estava oculto sobre ela todo esse tempo, um lugar onde pessoas adoravam demônios, pensando prestar culto a Deus. Mostrou-me ainda que quando todo engano vier à luz, nesse mesmo ano, seu líder que se autoproclama Deus na terra, morrerá de morte não natural, consequência do engano que foi descoberto. Antes de lerem o que o Senhor liberou, quero deixar parte de Apocalipse 19, onde o Senhor fala de sua queda e também das pragas que cairão durante aquele período. Por isso vos digo, eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Vejamos Apocalipse 18, onde fala da queda da Babilônia. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a Grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando e lamentando e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegrem-se sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, verso 1 ao 10, 19, versos 21 ao 23. Vejamos agora a profecia e a advertência liberada pelo Senhor. Atos 12, 21 ao 24. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Simplesmente começaram a exaltar Herodes, dizendo, é voz de Deus e não de homem. E ele assumiu que era Deus na terra, que ele era um Deus, que era a boca de Deus, e que ele resolvia tudo, e porque ele não glorificou a Deus, o anjo tocou e ele morreu comido por vermes. Em algumas versões diz que ele já saiu arrastado da sala do palácio, imediatamente. Meus irmãos, glorifiquem a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não porque ele é um Deus egoísta, não, mas não seria justo, porque todo o poder vem dele, e toda a honra e toda a glória é para ele, todo o poder, toda a honra e toda a glória vem dele. Como é que ele vai dividir? Como alguém aqui vai querer ser boca de Deus, criar doutrinas, heresias, que são contrárias à palavra de Deus? Esse é um recado para esses. Há uns dias ele me disse, eu vou compartilhar com vocês. Homens poderosos, líderes poderosos, que se acham Deus na terra, que se dizem ser a palavra de Deus na terra, esses vão perder a liderança e não mais vão ter sucessores. Não vão ter sucessores. Eu não sei quando, não sei que horas, não sei que dia, mas sei que ele me revelou pessoas que se dizem Deus na terra como Herodes nesse dia. Vão perder sua liderança, e não terão sucessores. Então, tenham cuidado, meus irmãos. Não queiram ser Deus, não queiram criar doutrinas contrárias à palavra de Deus. Não queiram criar blasfêmias e heresias em nome de Deus, sem falar pela boca de Deus. Não queiram, porque Deus não vai permitir que isso aconteça mais. E tem pouco tempo, nós temos pouco tempo. Estamos em um tempo de purificação da igreja. Nós estamos em um tempo de purificação da igreja e toda impureza vai ser arrancada, vai ser tirada. Eu queria dar um recado para esses, para as pessoas que estão nesses lugares onde se criam doutrinas que são verdadeiras blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra a palavra de Deus, coisas totalmente fora da palavra de Deus e contrárias a ela, querendo igualar pessoas e coisas ao nível de Jesus Cristo. Eu quero deixar um recado para as pessoas que estão aí, um alerta de Deus. Em Apocalipse 18, verso 4 diz: "Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam." Eu queria parar, mas Deus disse não. Dê esse recado para aqueles que tiverem ouvidos que ouçam, para os que tiverem os corações inclinados para mim que ouçam. Se vocês estiverem em lugares onde se criaram doutrinas, heresias contrárias à palavra de Deus, heresias que querem igualar pessoas ou coisas ao nível de Jesus Cristo ou maior que Ele, usurpando todo o poder e autoridade de Jesus Cristo, usurpando o que Cristo fez, verdadeiramente a palavra é essa, usurpando. Esse é um recado que Deus mandou para dar a vocês. "Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam." Apocalipse 18, verso 4. Eu queria parar, mas ele disse: "Não, você vai dar o recado todo. Eu sou obediente, posso até ser mal interpretado. Eu venho dizendo que tenho um único compromisso com a Igreja de Cristo, a verdadeira, a espiritual, a que vai ser reunida nos últimos dias. Independente de placa A, B, C, D ou E, eu tenho um único compromisso com Jesus Cristo, com o Deus eterno e todo-poderoso, meu Senhor Jesus Cristo. E qualquer coisa que Ele me mandar fazer ou falar, eu vou dizer, porque eu não quero que nenhum se perca. Eu não quero que ninguém pereça por falta de conhecimento. Mas tem uma coisa, a palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Mas eu quero te dar um recado. Quando o conhecimento chega, a responsabilidade é sua. Quando o conhecimento chega ao seu coração e aos seus ouvidos, a responsabilidade não é mais minha. A responsabilidade é sua. Então estou falando aqui, estou cumprindo o meu papel, fazendo o que meu Senhor e meu Deus eterno e todo-poderoso mandou. Mas quando sair da minha boca e entrar nos seus ouvidos, a responsabilidade é tua. Esta mensagem foi escrita em agosto de 2012. Por isso, fiquem atentos para os sinais que virão quando as pragas começarem a afligir a grande Babilônia, pois já restará pouco tempo para que o Senhor leve a sua igreja.